vocês estão viajando para outra dimensão. Uma dimensão não apenas de sons, mas da mente. Uma jornada para o mundo cujas fronteiras são as da imaginação. Esse é o sinal. A sua próxima parada é dentro da imaginação.
Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi.
E eu sou a Thay.
E você tá dentro da vagina agora. Ser empoderada, se autoconhecer, fazer terapia, melhorar a saúde. A gente tá em um momento completamente oposto à época em que se colocava óleo de cozinha e ficava no sol pra bronzear. Ou deixava que um passageiro pudesse fumar dentro do avião, sabe? A gente tá em uma fase de saúde, de buscar o bem-estar, que é contrastante com todos os nocivos rituais de beleza que nos impõem dentro da história. Eu consigo visualizar que, por mais que a gente ainda tenha muita coisa pra desconstruir, a gente tá quebrando cada vez mais tijolos dessa construção pré-concebida. E o Dentro da Imaginação dessa semana é sobre um tabu, tanto meu quanto de várias mulheres, que é o ódio que a falta de conhecimento faz você sentir pela menstruação.
Como bem vimos em Dark no episódio 1 de Dentro da Imaginação, tudo é de natureza cíclica. Você sempre vai comer o seu próprio vômito e não apenas isso, age de forma circular. Mas a Lua, os planetas, as estações e, se você acredita em reencarnação, até mesmo a vida é cíclica. Já que nascemos, crescemos e morremos para depois renascer. E assim como todos esses processos naturais, a menstruação também funciona dessa forma. Nesse episódio a gente vai falar sobre o que acontece no corpo feminino, para você que, como eu, não sabia, durante a menstruação e sobre os arquétipos associados a essas fases.
Tá, e o que acontece com o nosso corpo quando a menstruação vem, sabe? Tipo, o que é esse processo natural feminino? Então, o nosso útero, ele é revestido por uma camada de células glandulares e elas são chamadas de endométrio. E durante o ciclo menstrual, o endométrio, ele cria uma espécie de cama para o caso de chegar um bebê ali dentro, para o caso de acontecer uma fecundação. É tipo encher o frigobar de leite e biscoito. E aí, o endométrio é formado de vasos sanguíneos e nutrientes que se formam para receber o óvulo fecundado. E aí a placenta também cresce lá dentro. Agora, se a mulher não engravidar, se não rolar a fecundação, que é uma palavra muito feia, que eu não sei nem se eu devo usar a palavra fecundação, não é uma palavra bonita, tá ligado?
Mas é assim que chama, né?
Fecundar?
Fecundação. Ué, germinar? Não. Sei lá, é fecundar, não é? Quando o espermatozoide entra no óvulo, fecundar.
Mas ninguém chega e fala, tipo, fui fecundada. Estou em processo de fecundação. Isso é esquisito.
A sementinha está pronta para crescer.
Fofo, bem fofinho assim. Tá, então não rolou o lance da sementinha crescer. Aí a camada, ela se descama e sai por meio daquela que não deve ser pronunciada. Aquela mesmo, a Valdemortinha feminina. A menstruação. E ao contrário das informações disseminadas sobre a menstruação, não é um sangue sujo, não tem nada de nojento nesse sangue, ele é um sangue estéril e não tem nenhuma bactéria, sabe?
Lá dentro, né? Depois que sai,
depois que sai, depois que sai vai entrar em contato, sei lá, com a calcinha, com um absorvente ou com qualquer outra coisa que vai produzir um cheirinho por causa do contato, mas a menstruação não tem cheiro, tipo... Tá, e começou a utilizar de o quê? Do coletor menstrual. Fede menstruação, de verdade? Ou é só o absorvente que é cheio de química que faz ficar fedorento?
Não, não fede. Não tem cheiro de nada, na verdade. Tem cheiro de sangue, sabe? Tipo, ferro.
Não é um cheiro nojento, tá ligado? Eu achava que a menstruação era muito fedida. Muito fedida.
No absorvente parecia muito fedida mesmo. Tinha um cheiro de perereca suada, meio de bunda, sei lá.
Nossa, que profunda essa sua reflexão, Thay. Uau, impressionados.
Era um cheiro ruim, a menstruação, o absorvente é tipo fralda suja. O cheiro, ela se amplia.
Não, mas pô, fralda suja é tipo uma parada fedida que sai, se mistura com química e fica mais fedida. A menstruação é uma parada neutra que sai, se mistura com química e fede.
É, mas eu não sei porque fede tanto, eu acho que é o absorvente que fede.
É aqueles gelzinhos que eles colocam no absorvente, sabe? Essas coisas que eles colocam para amenizar o cheiro feminino. Enfim, a gente tá falando de fedor, enfim. Detalhe, não é porque esse processo tem a função de trazer pequenos humanos à vida que ele só serve pra isso, tá ligado? A menstruação e esse...
Isso não é um detalhe. Tem que ser claro.
Esse é um foco, né? Porque, tipo, às vezes as pessoas vão pensar que a menstruação é simplesmente para a mulher dar a vida a um neném. Não rolou, você fracassou, então sangra de vergonha aí, Eva. Mas não é isso, tá ligado? Não é esse processo de shame of you.
É a limpezazinha do nosso corpo.
É um detox. Um detox gostoso.
Não, é uma evolução. Mulheres são mais evoluídas. A gente se limpa por dentro, sozinho. Tipo língua de gato.
Então, o ciclo menstrual é uma coisa muito mágica, ele é uma coisa muito esotérica que acontece dentro do seu útero ali, e ele não foi feito simplesmente pra trazer o bebê à vida. Trazer bebês à vida é uma coisa bonita? Sim, mas você pode gestar mais do que bebês. Você pode gestar ideias, você pode gestar a sua criatividade. Então, é uma terra fértil, mas não é uma terra fértil só pra nenenzinho, sabe? Lembrando que a menstruação pode ser um processo muito doloroso para alguns tipos de corpos, com complicações particulares, e o Dentro da Imaginação entende que não são apenas mulheres que menstruam. E é sempre bom frisar que nós não somos especialistas e que toda pesquisa que a gente teve aqui foi pensada para informar e não ferir ninguém. Então, se a gente estiver falando bosta, por favor, nos avise.
Avise-nos.
Porque é intrínseco à humanidade falar bosta. Você vai escutar muito isso no Dentro da Imaginação, porque a gente vai falar alguma coisa idiota em algum momento.
Eu não sou... Nem a própria ciência sabe de tudo. Por que eu saberia? Eu estou sujeita a erro.
A Valdemortinha é a causa de várias bads que eu, pessoalmente, já tive, tá ligado? Porque o período de menstruação, ele nunca foi pra mim um período gostoso e confortável. Exceto quando eu tinha um relacionamento hétero, que quando ela chegava, era um aviso de que tava tudo bem, sabe? Era só pra isso que ela chegava. E eu não entendia ela.
É tipo, meu Deus, eu não estou grávida, obrigado!
Mas era tipo isso, sabe? Porque quando ela atrasava, ela era uma preocupação sem igual. E ela é uma razão de zoeira, de várias coisas, tá ligado? Tipo, tá, é uma forma de diminuição, de diminuir a mulher. Mesmo que ela não seja alguma coisa vergonhosa verdadeiramente, sabe? Então, só que aí um ingênuo no Instagram me fez repensar e refletir sobre a minha relação com a minha menstruação, tá ligado? Não é um IG nada a ver com menstruação, ele é um IG de moda. Se chama @transmodar, se um dia você quiser procurar esse tipo de conteúdo no Instagram, é um conteúdo muito legal. E aí ela me fez repensar, ela fez uma série de posts sobre menstruação, sobre a nossa relação com a menstruação. E tipo, a menstruação, ela é um termômetro se o nosso corpo tá funcionando. Ela é um sinal de saúde, que todo mundo fica falando pra gente que é nojento, que é vergonhoso, que é censurável. Tipo, você não pode menstruar em público, não. Você não pode menstruar e a pessoa saber que você menstruou. Você tem que andar na frente e perguntar pra tua amiga se tá sujo, sabe? Então, é um sinal de que parece que tem algo de errado com a gente mesmo que não seja. Que a gente não fala dela. E ter essa relação de afastamento dos conhecimentos sobre ela faz dela uma parada ainda mais dolorosa, tá ligado? Então, o ciclo menstrual, que eu pensei ser constituído apenas de menstruação, que é só sangrar uma vez por mês, ele pode ser dividido em duas fases, tanto a pré-ovulatória, que é a fase folicular, e a pós-ovulatória, que é a fase lútea, quanto em quatro fases, que é a pré-ovulatória, fase ovulatório, pré-menstrual e fase menstrual. Pode parecer um pouco complexo, assim, de início. Não sei.
Quatro.
Se...
É o equilíbrio.
Exatamente, um equilíbrio lindíssimo ali. Mas, na verdade, essas fases, elas são as mesmas, só que particionadas. E elas fazem parte dessa coisa, tipo, do ciclo. Que nem a gente chegou a citar no início. A lua, tá ligado? A lua é sempre a lua, não é? Só que ela vai passar por várias fases. E entra junto a ideia de arquétipos. E é a parte mais interessante que a gente quer citar aqui, que é a parte dos arquétipos que essas fases recebem, que torna tudo tão mágico e cheio de bruxismo.
Até porque a menstruação, a fase da menstruação, a fase do corpo feminino acompanha muito as luas, né?
Sim, tipo, atualmente estou na minha fase pré-menstrual junto com a lua minguante, que é a fase que tem correlação. Lembrando que esses arquétipos não são regras instituídas na constituição corporal do útero. Elas são um compilado de padrões psíquicos analisados e escritos no livro da Miranda Gray, Lua Vermelha, que serviu também um pouquinho de base pra gente fazer esse episódio.
Os arquétipos das fases da menstruação nasceram lá. O ciclo menstrual, assim como as fases da lua, é dividido em estágios. Temos a fase folicular, que engloba a fase pré-ovulatória e ovulatória, a fase lútea, que engloba a fase pré-menstrual e menstrual. Ela varia em tempo de 24 a 35 dias, em menstruações regulares. A primeira metade do ciclo prepara o óvulo para ser liberado do ovário e constrói o tecido do útero. A segunda meta do ciclo prepara o útero e o corpo para aceitar o óvulo fecundado, ou para iniciar o próximo ciclo se a gravidez não rolar. E em cada uma dessas fases, os nossos humores dançam break. Pelas mudanças hormonais, os nossos sentimentos e humores oscilam pra caralho. Eu sinto isso pra caramba, tipo, as minhas fases são muito datadas. Eu sei exatamente como vai ser o meu ciclo durante o mês. E o meu corpo também, ele avisa que eu vou menstruar, né? Porque os meus peitinhos, eles ficam sensíveis e eu falo, vou menstruar daqui a pouco. O corpo avisa também essa parada.
Que eu achei que era pura coincidência, mano. Eu achei que era só coincidência. Sabe, tipo, eu sei que em um período do mês eu vou ficar muito deprimida. E outro período do mês eu vou me sentir ótima. E pra mim, tava tudo bem só saber isso, sabe? Eu achei que era normal, que eu sou de lua. Eu conto assim, nossa, eu tenho lua em gêmeos, eu oscilo pra caramba, claro, isso acontece. Só que são oscilações tão rigorosas, a Thay, ela mora comigo. Caso você não saiba, nós temos uma relação, nós somos namoradas.
Somos casadas já.
Sim, né? A gente pode contar que é casado com tanto, todo esse tempo morando junto. Então, eu tenho umas oscilações, elas são rigorosas, é de um ótimo humor pra um péssimo humor e eu queria estar morta, sabe?
É, de
então,
se arrastar pela casa.
Eu achei que isso era normal, eu achei que, poxa, eu tenho lua em gêmeos, meu ascendente é em câncer, provavelmente deve ter alguma coisa assim.
Eu só ia falar que, tipo, eu acho que, eu não sei, a gente não pesquisou muito do corpo masculino, mas do corpo feminino é muito claro isso. Não só falando de, sei lá, ai, a lua, mas o corpo feminino, ele passa por alta e queda hormonal durante esse período. Então, faz sentido o nosso humor ficar irregular, tá ligado? A gente não ser linear durante um mês inteiro, por causa dessa irregularidade no nosso hormônio. Porque os hormônios, basicamente, são o que fazem todo o sistema do nosso corpo funcionar. Ele que manda pro cérebro o que ele tem que fazer, sabe? E é por isso que as pessoas não são tão linear, porque os homens também passam por essas coisas de queda e baixa de hormônio, dependendo. Eu acho que rola mais na adolescência, né?
Mas eu não sei se é dessa mesma forma, se rola esse ciclo.
Todo mês,
tipo,
né?
É, porque conforme vocês vão vendo nas fases, acontece tipo um aumento de progesterona, diminuição de progesterona, aumento de estrogênio e diminuição. LH sobe, LH desce, entendeu? Então, tipo, a gente passa por um real festim de hormônios dançando pra lá e pra cá. Então, eu não sei se os homens passam por esse processo de forma tão ferrenha quanto as mulheres. Se passam, e você é um homem e sente o seu ciclo aí de alguma forma, me fale qual é esse ciclo. Eu adoraria saber, porque eu procurei e eu não consegui encontrar nada.
É só que me faz pensar, tipo, que toda essa ciclicidade, não sei a palavra certa pra isso, é que, tipo, a sociedade não respeita essa questão feminina. Tipo, o professor, ele não vai ficar preocupado se você está no período ovulatório ou se está no período pra dar uma prova.
Tipo, eu tava ouvindo a série do Mamilos, que eu aconselho muito que qualquer um possa ouvir, que é o Nosso Sangue, que são 4 episódios falando sobre menstruação. É muito completo, é muito bem feito. E ela tava falando que se os homens menstruassem, o tratamento social seria completamente diferente e a menstruação seria um símbolo de feminilidade, quer dizer, de masculinidade. Então, tipo, nossa, cara, menstruei pra caralho. Tipo, ah, eu menstruei mais que você. Agora, como é coisa da mulher, é uma coisa que deve ser quase casta, sabe? É um tabu, a gente não fala sobre isso. Eu tava vendo um vídeo do YouTube de um cara que fez a resenha do livro que a gente usou como base, que é a Lua Vermelha. E ele falou que ele só teve contato de saber direito o que era o sangue menstrual adulto. Porque as mulheres da casa dele escondiam isso como se fosse o maior segredo da galáxia, sabe? Porque é completamente escondido. Parece que o homem não pode saber que a mulher sangra. Tem aquelas fotos em rede social, assim, tipo, ai, o que você faz se isso acontecer? Aí tem uma mina lá, ela tá deitada do lado do cara e ela sangrou na cama dele. E vários comentários super machistas e escrotos em relação à mina ter sangrado, tá ligado? E é a coisa mais natural do mundo. A sua mãe sangrou, tá ligado?
É. A sua mãe continua sangrando enquanto ela não estiver grávida. Ela vai sangrar.
Até que aconteça a menopausa, ela vai sangrar, bebê. E acredite, isso é normal.
Exato. Tipo, e essas questões femininas são totalmente desrespeitadas. Tipo, o fato da gente menstruar todo mês e absorvente ser pago. Em camisinha, não.
Exatamente. A Thay falou um pouquinho sobre como que é o ciclo menstrual, tá ligado? E eu disse que a gente passa por 4 fases. A primeira dessas fases que eu vou começar a contar, tipo, terminamos de menstruar, vamos começar a contar. Tem pessoas que vão começar a contar a partir da menstruação, eu tô contando aqui.
Depois.
Pela fase pré-ovulatória.
Uhum.
Então, ela é regida pela lua crescente. E no nosso corpo, quando isso acontece, é logo depois da menstruação. A gente terminou a menstruação, não é exatamente uma regra quando vai acontecer, porque nós somos feitos de energia, e energia não é uma coisa linear, não é terminei de menstruar. Entro na fase pré-ovulatória. Pode ser que se comece um pouquinho antes, um pouquinho depois, enfim. Ela cobre a parte relacionada à fase folicular. Nessa fase, os ovários, eles mandam um salve pro útero começar a trabalhar. E o salve que ele envia é por meio do estrógeno, que é produzido pelos folículos. Lembrando que é nos folículos que vão haver futuros óvulos, tá ligado? E ele pede carinhosamente pra que o útero comece a produzir o fluido cervical e preparar o endométrio. Tá, aí você não sabe o que é o fluido cervical, como eu não sabia. O fluido cervical, ele é um muco que sai do colo do nosso útero. E ele faz os espermatozoides sobreviverem por mais tempo no nosso sistema reprodutor. E aí essa fase é como se ela fosse a nossa fase de renascimento. Contanto que a nossa menstruação foi como a nossa morte, que é como eu me sinto geralmente quando eu menstruo. Uhum. Eu vou tentar melhorar essa minha relação com a menstruação depois desse episódio, provavelmente. Os seios podem dar uma inchadinha, a vulva também. Eu não sei se é um fun fact about vagina, mas a vulva é só a parte de fora da vagina. A gente chama de vagina tudo, né? Mas a vulva é a parte de fora e a vagina é a parte de dentro, é o canalzinho de dentro.
Olha aí.
Fun facts about vagina.
Quando tiver excitada a vulva, ela fica inchada, né? Tipo, a minha vulva tá crescendo.
Ela fica inchadinha.
A minha vulva tá estourando na calcinha.
O clitóris também dá aquela engordadinha, tá ligado? Ele fica duro. É muito louco. Eu achei muito esquisito pensar que o clitóris tem a sua glande, assim como o pênis. Que a gente não fala, tipo, nossa, toca na cabeça do meu clitóris. Que seria muito não funcional, tá ligado?
É esquisito,
mas a gente também
porque
tem a nossa
não é normal. Mas é lá que, né, rola os paranoia louco do prazer.
Ah, nesse período a nossa energia sobe e estamos no que pode se chamar do arquétipo da donzela. Criado pela, que a gente já falou, a Miranda Gray. E, de acordo... Nossa, que afinada. E de acordo com esse arquétipo, tem um fluxo de energias mais dinâmico, mais vivo, mais inspirador, tá ligado? E essa fase meio que representa também uma idade de juventude, quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem e inconsequente. É cheio de vontade de realizar as paradas, quando a gente se sente capaz de realizar as coisas, sabe? Quando a gente aumenta a nossa, aspas, produtividade, fecha aspas. É uma fase social, que é uma fase que, tipo, é quase oposta pra mim, na minha perspectiva, a fase pré-menstrual, que é quando eu me sinto menos produtiva. É uma fase também mais social, que a gente tem mais um ímpeto social. Claro, se você for naturalmente antissocial, também não é uma fase de milagre, né? Não é Jesus brotando
se
na sua vagina.
Você é tímido, mas é só uma fase que você se sente mais cheia de energia.
Tipo, é uma vontade que... É uma fase em que você não vai reclamar de ter que sair pra fazer alguma coisa pra sua mãe, por exemplo, tá ligado? Ou é uma fase que você sente vontade de trocar ideia com seus amigos mais próximos. E também é um momento muito criativo. E parece bastante com a primavera. É associada à primavera, à lua crescente. Eu acho que eu falei, né?
Aham. Uhum. Nessa fase, tipo... Eu sou uma pessoa naturalmente com pouca energia. Mas eu sou ilustradora, então nesse período é quando eu desenho o dia inteiro. Eu fico na frente do PC, na frente da minha mesa aqui, toda hora desenhando. Até de noite, se bobear, se não tiver nada pra fazer. Tipo, aí que eu sei, que eu parei pra pensar, porque a gente tava pesquisando as coisas do episódio. Foi aí que eu parei pra pensar, nossa, quando estou nessa fase, eu tenho tantos projetos e tenho tanta vontade de ficar desenhando e tal.
Coincidência? I don't think so.
Próxima fase que nós temos aqui é a fase ovulatória. E quem rege ela é a lua cheia. Essa parte também pode ser vista como uma etapa da fase folicular. E essa ovulação, ela pode rolar entre 12º a 16º dia do ciclo. Mas também pode rolar em outras contagens, porque ela não tem data fixa. Porque o corpo é diferente, tá, gente? Cada um tem os seus processos. Nesse período, rolam as alterações hormonais que estimulam o ovário liberar o óvulo. A produção de estrogênio aumenta, que faz o revestimento do útero ficar mais espesso para criar uma cama fofinha. Então o colo do útero fica alto, macio e aberto. E o corpo começa a produzir o líquido cervical.
No início ele é bem pouco e seco. Daí ele passa pra grudento, cremoso. E finalmente ele vai pro estado de clara de ovo. Mas não é pra todo mundo que o estado de clara de ovo acontece, tá ligado? Mas é aquele... Sabe quando você pega que a gente chama aqui... Eu chamava, tipo, pelo menos de excitação, tá ligado? E ela parece que tá grudando. Ela passa por vários estágios até chegar nessa parte de parece que tá grudando.
quando ela tá, tipo, bem branquinha e você coloca no dedo e ela é, parece uma melequinha.
Tipo... Aí, tipo, a fase ovulatória é quando ela aparece super líquida, porque ela tem que ajudar a fazer uma galera passear lá dentro, sabe?
Parece um óleo.
É, tipo isso, é tipo um lubrificante naturalzão, tá ligado?
E ele também é um facilitador do espermatozoide, por isso, quanto mais escorregadio o lubrificante, ele se torna mais fácil de se locomover coisas nele, tipo vai e vem ou espermatozoides tentando alcançar o óvulozinho. Enfim.
Quando a gente aumenta o estrogênio, causa um aumento também de um hormônio chamado luteinizante, que é o LH.
Que envia para o útero o comando de enviar o óvulo, que é empurrado pelas tubas uterinas até chegar no útero. Então, o que acontece nessa fase? Essa é a fase comunicativa, receptiva, libidinosa. Nossa, nessa fase eu fico bem libidinosa mesmo. Eu chamo da fase do cio, porque o meu cérebro, ele fica ligado no modo criança da quarta série, entende? Enfim, nessa fase eu fico muito, sei lá, velho. Eu fico cheio, como eu disse, eu começo a desenhar sem parar. Eu tenho muita vontade de fazer as paradas. Não que eu seja cheia de energia pra levantar, pular, correr, tatar, fazer exercício, não. É só, parece que mentalmente as coisas fluem melhor. E é um tempo em que a autoestima pode dar uma guinada.
É porque teve um tempo que a gente tava estudando um pouco de astrologia. E na astrologia tem sempre a coisa tipo, pode ser um tempo que tem tendência de, só que não é uma regra. Às vezes a gente tá propenso a fazer algo que a gente não faz, tá ligado? Então, é um tempo que você pode estar com uma autoestima maior, mas vai que você tem uma péssima autoestima, sabe? Yeah. Vai que você tá num momento de péssima relação consigo mesmo. Então, essas coisas, elas não são regras escritas de verdade na Constituição do útero. É, você precisa estar aberto pra esses momentos, pra eles estarem abertos pra você também.
Cada corpo é um corpo, né, meu amor? Você é único.
E eu acho que todo mundo deve ter passado por algum momento em que, tipo, ignora as paradas que tá te sentindo e não quer escutar o próprio corpo, tá ligado? Falar sobre essa coisa da menstruação e do ciclo é muito ouvir o próprio corpo, é tentar entender o que ele tá tentando te dizer. E às vezes, você sabe o que ele tá tentando te dizer e você não quer ouvir, tá ligado? Tipo, principalmente nessa sociedade atual em que a gente tem que produzir. É uma sociedade capitalista. Então, às vezes, você não quer escutar que seu corpo quer parar. Assim como, às vezes, você não pode ser sociável porque o seu trabalho é introvertido. Você tem que ficar parado, você tem que ficar ali. Então, não adianta você ficar, tipo, forçando, tá ligado? E eu acho que em alguns casos é até saudável quando a sua real vontade, ela é suprimida. Tipo, quando você é um serial killer. Nesses momentos, eu acho muito legal você não matar ninguém, sabe? Mas uma coisa que eu noto na minha fase ovulatória, que eu não sabia que era isso, só tem um período do mês que eu fico assim, é que me dá um gás pra seguir as coisas que eu gosto de fazer. A fase tanto ovulatória quanto a pré-ovulatória, eu quase sempre passo tentando me organizar, eu começo a limpar a casa, eu crio planos, eu construo cronogramas, eu tento manter rotinas, eu produzo muito e eu começo a produzir muitas coisas. Mesmo que nem sempre ou nunca elas caminhem para frente, provavelmente, o dentro da imaginação, provavelmente é um fruto da minha fase pré-ovulatória.
Sim. Todos os nossos podcasts que estão em processo, eles vieram da fase ovulatória.
Ah, e tipo, e essa fase também ela é associada ao verão, ao calor. É tipo, deu pra sentir um pouquinho de energia, é uma energia muito maior que você tem, que você vai sentir que vai faltar nas próximas fases.
Agora é a fase pré-menstrual, que é a fase que a flebitinha se encontra e a gente tá desencontrada. Essa provavelmente é a fase que você já ouviu falar. Na verdade, ela e a menstruação são tudo que ouvimos falar sobre menstruação. Tipo, você sabe, você conhece a TPM e menstruação. São as únicas fases que todo mundo reconhece muito claramente. Períodos quase sempre associados ao sofrimento, raiva, tristeza, vergonha.
Mas tu sabe o que é o período pré-menstrual no seu corpo? Por que ele te deixa tão puta? O que que te faz chorar à toa? Os níveis de progesterona e estrogênio no corpo caem. E o resultado são sintomas desagradáveis, tipo dor nas costas, dor nas mamas, inchaço nas pernas, dor de cabeça, acne, fadiga. E tem pessoas que têm sintomas positivos, claro, mas a maior parte das pessoas relata coisas bem ruins na tensão pré-menstrual ou tempo para a mulher, como se diz na ginecologia natural. Tipo, eu nunca senti acne ou dor nas pernas, mas eu fico muito instável.
O meu peitinho fica... E eu me sinto muito inchada. Cansada.
Eu também. Eu me sinto muito desanimada. Eu tô nele agora. Eu posso falar com muita propriedade, cara. Esse é um período ponte entre a expansão da ovulação e a introspecção da menstruação. é um período bem... é uma pontezinha entre esses dois momentos. É quando o nosso corpo entende que o óvulo produzido não foi fecundado e ele começa a se preparar para liberar ele em forma de menstruação. É uma fase associada ao outono, por ser um período em que as folhas começam a secar, onde as coisas começam a terminar. Sabe quando você sente que tem algum... aquelas coisas estão no fim? Eu vi num vídeo, achei bem interessante essa perspectiva, que eu não consigo ter ela agora, é que quando a gente está no nosso período de tensão pré-menstrual, ou tempo para mulher, ou pré-menstruação, é isso. É, a gente fica sem paciência, porque a menstruação é como se fosse uma morte, um luto pro nosso corpo. A gente tá matando uma parada aqui dentro, tá ligado? E a tensão pré-menstrual, ela é você entendendo que você tem que focar em coisas diferentes. Que, mano, é o fim. É como você lida com a morte. Fala assim, nossa, que visão bonita. Que bonito o jeito que ela vê isso. E também, uma coisa que foi dita que eu achei bem interessante é que a menstruação... quer dizer, a menstruação, o ciclo menstrual, ele vai refletir também como você viveu esse ciclo. Então, os seus períodos, eles vão refletir como você os viveu, tipo a sua vida, tá ligado? Você come mal a sua vida inteira, não faz exercício, fica na frente do PC com a coluna toda torta, quando sai de casa, mexe no celular e sua coluna até afundada pra dentro. Aí você tá com 80 anos e tudo dói.
Vamos em direta, Flaviane?
Obviamente não. Aí você tá com 80 anos e tudo dói, você tá sentindo péssimo e esse é o pior período da sua existência. Porque você fez isso durante o seu ciclo, sabe? O seu ciclo de vida, você viveu muito mal. E você tá querendo que a sua menstruação seja boa? Tá entendendo?
Tipo, fala no teu cu, é isso que o seu corpo fala.
É, tipo isso. Ele tá reagindo, o seu corpo, ele se comunica com você o tempo inteiro. E se você tá se comunicando mal com ele, tá mandando ele se fuder, por que que ele ia gostar de você, cara? Para pensar isso. O corpo, ele sente. Ele é você também, tá ligado? Eu ouvi que a TPM e a menstruação, elas geralmente podem ser mais dolorosas quando você ignora os sinais do seu corpo. E eu não sei a veracidade disso, mas como eu falei anteriormente, me parece real, tá ligado? Porque se o nosso corpo reage, cara, na menstruação e na pré-menstruação, ele fala, cara, eu quero desacelerar, eu tô cansado, velho. Essa fase, ela é associada ao arquétipo da feiticeira, que tem tipo um viés meio espiritual e mágico. E ele pode vir... por sonho, sabe? Nessa fase a gente pode ter sonhos mais espirituais, sonhos mais de... sonhos preditórios.
É.
Aí a gente começa a lembrar de coisas e pessoas, daí tem analogia com o que tá rolando com o nosso corpo, que é se preparar pra liberar o endométrio. E você tenta analisar pra saber o que, que você realmente quer retirar da tua vida. Eu, pessoalmente, nunca vi assim. É um jeito bem mais legal também pra ver as coisas. Do que tá puta pra caralho e chorona e nostálgica, lembrando das coisas que aconteceram lá em 2009. Que é como eu me sinto. A gente já tava num período de despedida, num período mais soturno, e a gente continua nele indo pra fase menstrual.
Então, a próxima fasezinha que a gente vai falar aqui é aquela que você conhece, que a gente tá falando basicamente sobre ela, né? Todo esse período, que é a menstrual. Associada à lua nova. E ao inverno, temos a menstruação, aquela que já a gente explicou já. Ela é associada ao arquétipo da bruxa. Ela é associada ao arquétipo da bruxa ou anciã. É quando nossos níveis de progesterona e estrogênio estão no zero. E estamos sem energia. Nessa fase se acredita que temos a maior abertura psíquica e espiritual. Uma abertura para acessar o nosso inconsciente. Pra galera que tá afim de abrir o terceiro olho e tem útero, fica aí a dica aí. É um período de se recolher, de meditar, pensar. É feito pra fazer aquele detox gostoso de tudo que faz mal. As pessoas tóxicas, as suas próprias atitudes tóxicas.
Porque quem escreveu o inferno são os outros não entendia que o conceito de que você magnetiza as pessoas que estão ao seu redor, tá ligado? Então, as pessoas que você não gosta, que você, tipo, puta, mano, que pessoa filha da puta, talvez tenha muito de você e tu não nota. Então, talvez você seja tão tóxico quanto a pessoa tóxica que você quer se livrar. É o conceito da projeção, que você projeta os seus defeitos nas outras pessoas e elas são horríveis, elas são monstros. Mas elas também são você. A menstruação também ela é um período de muita fragilidade pro nosso corpo. Ele é um luto, tá ligado? E é um período bem desgastante, que traz aquela sensação de baixa energia.
Mas baixa energia não quer dizer necessariamente que você não possa fazer alguma coisa, né? Tipo, é um momento de meditar, de ficar de boa.
Sim.
É que a nossa sociedade não conhece a palavra ficar de boa. Porque nós somos contados pelo nosso queridíssimo sociedade capitalista que só pensa em produtividade todos os tempos. Mas a coisa do monge de ficar preso numa caverna pra poder descobrir quem ele é acontece quando ele está em contato consigo, num período meditativo. Ele não tá andando pra lá e pra cá e atendendo o telefone ou respondendo DMs, essas coisas. Tá quando ele tá dentro de um buraco numa caverna pensando sobre a vida.
Truth the truth, mas no entanto não quer dizer que é uma parada fácil de se fazer, tá ligado? A gente não tá nem mais acostumado a fazer isso. Quando eu falo pra alguém, tipo, ah, eu tenho pessoas na minha vida que são muito estressadas e eu falo, tipo, ah, mano, por que que tu não medita? E a coisa que eu mais escuto é, caraca, eu sou muito estressado pra isso. Não sei fazer esse negócio não, mano. Que isso, não, nada a ver, não tem como meditar. Meditar, minha mente é muito agitada, eu sou muito ansioso. E a ansiedade é pra acalmar quer dizer, a meditação ela é pra acalmar a ansiedade, tá ligado? Só que é visto como impossível pra uma mente relaxar. O simples fato da gente pensar em relaxar é assustador. A menstruação, tipo assim, ela não é uma coisa nova. Eu acho que todo mundo deve saber que a mulher não menstrua desde 2000, mas menstrua há muito, muito tempo. Tem mitos sobre isso. Quero lembrar aqui, eu quero frisar que nós entendemos que não são só mulheres que menstruam e que não é só o corpo feminino que menstrua, mas qualquer corpo que tem um útero. Só pra deixar aqui claro, porque quando a gente fala de menstruação, é inerente a gente falar mulher. A gente sempre fala mulher, menstruação, pepeca, mulher. Mas tem pessoas que não são mulheres e menstruam, e tá tudo bem também, tá ligado? E como a menstruação não é uma coisa nova, eu fui no site da Clu, não sei se você já virou o Clu. O Clu é um aplicativo que ajuda você a controlar um pouco sobre a sua menstruação. Aí você vai lá e coloca, tipo uma mandala lunar eletrônica. Mas que não, pra algumas pessoas não funciona tão bem assim, né? Claro, ele é um aplicativo, gente. E no blog deles tem uma tradução de um texto que eu achei bem legal, que fala de algumas das visões antigas sobre a menstruação. Olha só, uma visão no Alcorão sobre isso. Abstende-vos, pois, das mulheres durante a menstruação e não vos aqueceis delas até que elas se purifiquem. Dando a entender que a menstruação é uma coisa suja e que você não pode transar menstruada. Então eu tenho essa pergunta pra você, Thay, a outra mulher que tem aqui. Você transaria ou você acha sexo menstruado uma coisa estranha? Olha. Qual a sua opinião sobre o sexo menstruado? E você tem nojinho de transar menstruada?
Eu tava na minha cabeça sempre o místico de que eu preciso esperar a menstruação parar pra mim poder transar, mas vou tentar transar menstruada, vai que fica natural.
É porque, tipo, é uma construção que você pensa, nossa, mano, transa menstruada aqui. Até eu, tipo, eu já pensei sobre isso e parece tão... Mas é porque eu sempre associei o sangue menstrual, que é um sangue mó purinho, em uma parada suja, mas na verdade não é. Então talvez realmente tenha dado uma quebrada nos padrões que eu tinha dentro do meu cérebro, tá ligado? Mas entra na coisa, tipo, do Alcorão ali e da... Vou ler embaixo o que tá na Bíblia, olha. Em sua impureza menstrual, ela está impura. Quem toca em alguma dessas coisas ficará impuro. Lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Ou seja... Fica na nossa mente, e é repetido várias e várias vezes, que a gente tá impura quando tá menstruado. É, então você não quer transar, não quer mostrar esse seu lugar tão sujinho, tá ligado? Pra outra pessoa, tá ligado? Mas não é uma coisa suja, só é difícil colocar isso na sua cabeça. É questão de desconstrução. Acho que essa vai ser a coisa mais falada em todo esse podcast. Em todos os podcasts ever.
Dessignificar a menstruação.
A gente precisa desconstruir muitos tijolinhos que a gente construiu sobre isso, mano. E, sei lá, pessoalmente, eu nunca cogitei fazer sexo menstruado, por mais que eu tenha vontade de fazer sexo menstruado, sabe? Prosseguindo. Como que você lida com a sua menstruação, Thay?
Agora é enfiar o coletor e esperar passar os 3 dias de sangue.
É assim que você lida com ele? Enfia ali, taca fora?
Eu nunca tive nojo da minha menstruação. Eu tinha vergonha de alguém ver. Agora nojo de, tipo, tocar na minha menstruação. Cheiro dela, eu nunca tive muito nojo disso, não.
Eu tinha, cara, tipo, eu usava tipo uns 40 absorventes descartáveis por dia pra não ver o quanto que o sangue tava nojento.
Ah, não. Eu quando tava em casa tinha vezes manchar, sabe, eu só manchava e tudo ficava de boa, assim, depois tirava e tal. Mas aquela coisa de, meu Deus, meu pai está em casa, eu preciso esconder a minha menstruação. Oh my God, olha esse sangue vermelho na minha colcha. Eu nunca tive nojo, só, tipo, pô, Sabe aquelas coisas de pavo pra escola? Troar com a minha calça branca bem no dia. De manhã, isso eu tinha vergonha de alguém ver a minha menstruação, mas nojo não.
Eu também tinha maior receio de alguém ver e saber que eu menstruei. Vai que descobrem que eu faço isso.
Ai, que loucura, eu sou uma mulher.
Agora pra você, Tainazinha. Por que, que você acha que a menstruação é uma parada tão esquisita, um bicho tão estranho pras pessoas? Por que, que elas têm tanto nojo?
Eu acho que é a disseminação de desinformação. Porque, porra, se a gente, tipo, o corpo com o útero existe há milhares, milhões. Tipo, milhares de anos, velho. E, tipo, só, tipo, 3 mil anos, 4 mil anos, tipo, 3 mil anos, vamos colocar menos, que a menstruação virou esse bagulho aí, eu acho que tem uma de errado, né?
Principalmente as religiões católicas, né? Elas têm a coisa de que a Eva fez bosta e nos sujou.
E agora a gente sofre todo mês por causa da consequência do que a Eva fez. Mano, isso é simplesmente desinformação. Isso é interpretar as paradas de forma errônea.
E é muito da coisa, tipo, realmente, se fosse um homem, seria diferente. Então, essa também é uma forma de você dizer que a mulher é biologicamente inferior. Tipo, tem a coisa lá de que foi Aristóteles que falou que a mulher era um homem quase que eunuco, sabe? Tipo, era um homem sem pênis, era um homem capado, um homem incompleto. E a mulher nunca foi um homem incompleto. Mas como eles não entendiam, eles tinham que diminuir. Isso entra também no nosso episódio 2 sobre o racismo. Que quando você não entende algo, o seu medo faz você querer diminuir aquela coisa pra você se tornar mais forte, sabe?
É pra você não ter medo. Eu acho que é isso que fazem as religiões, mas os homens, eles têm medo de mulher.
Tem medo dessa diferença, tipo, por que que ela não é como eu? Então, meio que criou-se esse mito de que a mulher é inferior, de que há razões pra que isso aconteça, de que a menstruação é uma ferramenta da inferioridade dela, mas não é, tá ligado? A gente quer equidade e não igualdade, porque não tem como nós sermos iguais. Nós precisamos de plataformas diferentes.
É, o corpo biológico feminino, ele é diferente do corpo biológico masculino. E tem as suas necessidades diferentes. Tipo, a gente menstrua, tem o lance das altas e baixas hormonais que vão acontecer até a gente entrar na menopausa. É entendível que o nosso corpo não é igual ao dos homens. Mas isso não é um problema, não é uma dificuldade, não é uma parada que a sociabilidade dificulta a gente viver num mundo em que não leva isso em consideração.
Em que não tem um respeito pelo corpo feminino dessa forma, sabe? O padrão é você ser linear. Parece que o padrão de certo é você ser homem, mas não, nós não somos, mano.
Uma frase filosófica: 50% do mundo é feito de mulher e os outros 50% nasceram delas. Então, veja o poder.
Isso, e é, mesmo com todo esse poder, pode dizer assim, mesmo com inúmeras coisas fantásticas que o corpo feminino produz e o corpo com o útero também produz, nós ainda somos colocados num papel social inferior por não sermos homens. É simples assim.
Mas é tipo, essa necessidade que o mundo tem de fazer com que a gente seja linear, de que existe o branco e o preto, de que tem o certo e o errado, que as coisas precisam ser alguma coisa, e pra ser essa coisa não pode ser outra, sabe? Dualidade de você ter que estar de um lado, e se você tá de um lado, você não tá do outro. E até necessidade de transformar, tipo, eu não creio que o corpo masculino não tenha seus ciclos, tá ligado? Não falando de menstruação, tô falando do próprio ser humano, tem seus altos e baixos, tá ligado? Nós não somos robôs. Mas pra você ser uma pessoa perfeita, você tem que se tornando robô a cada dia. Pra ser produtivo, pra ser pontual, pra ser um bom profissional, pra ter dinheiro.
Eu concordo plenamente com você, mano. Eu concordo. O padrão que foi criado para o mundo é não ser humano. Então, o correto é você suprimir o máximo de humanidade possível e se transformar em um ser que produz. Então, o apocalipse dos robôs...
Já aconteceu.
É muito possível.
Já tá acontecendo.
Só que os robôs, eles não são, tipo, como a gente imaginou. Eles são celulares, eles são computadores. Eles são plataformas, eles são algoritmos.
É, cara. É que, cara, o mundo é repleto e cheio de diversidade. Hoje, em dia, a gente tem a consciência de que existem vários tipos diferentes de inteligência. Mas ainda assim, nas escolas, pra você ser um bom aluno, aparentemente você só pode ter um tipo de inteligência.
Ou você lembra das coisas, ou você é burro.
É, tipo, pra você conseguir ser um bom profissional, só existe um tipo de pessoa que você pode ser, tá ligado? Aquele que o meu defeito é ser perfeccionista. Eu estou aqui para agregar valor à empresa. E a gente é obrigado constantemente a ter que seguir padrões, tipo, essa linearidade que o mundo pede. Mano, nós somos cíclicos. A gente vai mudar. Eu estou agora desse jeito. daqui um tempo eu não vou estar mais. E tá tudo bem também.
E é nesse clima de tá tudo bem também que a gente encerra mais um Dentro da Imaginação. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, nós somos o @tavaimaginando2is.
Vai lá!
E é muito importante você seguir o Dentro da Imaginação na plataforma que você tá escutando. Então, se você escuta, sei lá, no Spotify, no Google Podcast, segue a gente pra acompanhar os novos episódios.
Segue a gente.
Se você quiser dar sugestões de temas ou sugestão de qualquer coisa, você pode mandar uma DM pra gente lá no Instagram e a gente fica muito feliz. Se você sabe do ciclo masculino e nós não sabemos, manda uma DM também. E se... Eu acho que eu vou até criar um e-mail, ou... Eu acho que eu tenho um e-mail. Eu vou deixar o e-mail na descrição do episódio, pra caso vocês queiram mandar algum e-mail ou falar qualquer coisa assim. Não sei se vocês usam e-mail, mas tem gente que usa, né? Eu, pessoalmente, uso bastante. Então, é isso. Mantenham contato. Não some não, hein? Falou.
Tchau!